Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre o título de doutor honoris causa concedido pela UFBA Creuza Oliveira, primeira trabalhadora doméstica do país a receber esse título. Tem entrevista com o médico Bernardo Guerra sobre glaucoma. E ainda a reportagem sobre o Congresso Internacional de Movimentos Sociais e Educação, na UFRB. Tem ainda Cozinha Baiana, Mosaico Cultural e mais um episódio da série No Rastro das Lutas. Então fica com a gente pela próxima hora. A Universidade Federal da Bahia vai conceder o título de doutor honoris causa a Creuza Oliveira, presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Um marco importante não só para a Creuza, mas para toda a categoria.
O que acontece com uma universidade pública quando amplia o seu olhar para além dos muros institucionais? O que muda na sociedade quando a luta e a trajetória da maior categoria profissional do país entra de cabeça erguida pelos portões principais do ensino superior? Cabe muitas respostas para essas questões. Mas o que se sabe mesmo é que a presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD, Creuza Oliveira, será homenageada com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Esta não é só uma homenagem. É, sobretudo, a primeira vez que uma liderança sindical das trabalhadoras domésticas vai receber esse tipo de honraria no Brasil. Creuza reconhece a relevância dessa titulação, que ainda não tem data de entrega definida, mas tem previsão de acontecer entre o final de setembro e o início de outubro. Creuza sabe do seu valor político para a causa, mas faz questão de valorizar que essa premiação não é só sua.
Quem está sendo homenageada, ou seja, recebendo esse título, não é Creuza, mas a história, a luta, né, que a gente sempre enfrentou, como várias companheiras que enfrentaram essa luta. Dona Laudelina, Naijane, que é do Rio de Janeiro, Zica, do Rio de Janeiro também, todas mais velhas do que eu, né, 92 anos. A outra 91, Naijane com 92, Zica com, que é a Nazi, né? Zica com 91 anos. Essas mulheres que deram início a essa luta antes de mim, né? A Lenira de Carvalho, que não está mais entre nós, mas é uma guerreira da região Nordeste em prol dos direitos das trabalhadoras domésticas desse país.
A PEC das Domésticas celebra uma década. E o primeiro direito trabalhista conquistado pela categoria, a carteira de trabalho, completa meio século. Esses marcos representam muito na luta dessas trabalhadoras. Creuza reconhece as conquistas, mas sabe que tudo foi conquistado com muitos enfrentamentos.
Para nós, nada nunca foi fácil. Sempre muita luta, muita resistência, né? E nós sabemos que os três poderes nos empregam, o legislativo, o judiciário e o executivo. Sabemos que nada é fácil para nós, nunca foi fácil para a população negra, para os trabalhadores negros e negras desse país, mas em especial as trabalhadoras domésticas, que sempre estiveram no âmbito privado, dos lares, das residências, dos palácios, né? Enquanto ela estava ali no quartinho do fundo, nas dependências, em péssimas condições de espaço, de ventilação, que é o quarto da doméstica, não é fácil, né?
Creuza comemora na certeza de que a luta sempre vale a pena.
Eu conheço trabalhadoras domésticas que tiveram suas filhas reconhecidas com curso superior. Eu mesmo tenho na minha família, né, pessoas que trabalharam no trabalho doméstico a vida toda, nem tiveram oportunidade de se alfabetizar e, no entanto, tem hoje filhos e filhas fazendo faculdade, se formando. Para nós isso é um avanço, porque nós não queremos que as nossas filhas e filhos tenham o mesmo futuro que a gente. E a gente sempre diz que os nossos filhos e nossas filhas têm direito de estar aonde eles e elas quiserem.
Ao reconhecer que a academia está abrindo as portas, dando oportunidades para jovens negros e pobres da periferia, Creuza reforça que a instituição está fazendo cumprir o seu dever e propósito.
Não podemos ter projetos direcionados só para um grupo ou só para um grupo social e não olhando o país como um todo. Então, nós construímos esse país, contribuímos com a riqueza do país, com o crescimento, e a gente quer também ter direitos iguais, né? Ter também a nossa parcela no reconhecimento, na contribuição, né? Nada mais do que justo. A gente só tem vitórias, apesar da luta por a desigualdade que ainda existe, o não cumprimento da lei, os patrões que burlam a lei para não pagar os direitos, escrevendo as trabalhadoras domésticas como MEI. Trabalho ainda neste século, a gente acompanhando o trabalho, resgate de trabalho análogo à escravidão, que é um absurdo.
A sindicalista aponta um exemplo de onde a própria justiça joga contra os direitos da classe e denuncia que ainda há julgamentos absurdos entre juízes e juízas no país.
A gente vê o Estado homologando a discriminação, o desrespeito ao direito do próximo e da próxima, né? Como, por exemplo, uma decisão judicial onde o juiz alegou que a trabalhadora doméstica e começou a trabalhar aos 7 anos de idade, que ele não via ali como um vínculo empregatício, mas, ou trabalho escravo, mas que ele via ali como se essa trabalhadora fosse da família ou é da família, né, como ele disse, né? Então, se um cara desse que está lá para defender, para julgar, para não permitir que coisas dessa situação de violência aos direitos humanos diz isso, imagine, né? Isso é péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo, e não era nem para esse homem ser juiz.
É assim, indignada e combativa, que a homenageada caminha a passos grandes e de cabeça sempre erguida. A professora Elizabeth Pinto, professora do Instituto de Psicologia da UFBA e uma das responsáveis por coordenar o grupo organizador da homenagem, reconhece que a UFBA está tendo o privilégio de conceder esta honraria a Creuza Oliveira, uma intelectual orgânica que transformou o rumo da história de muita gente ao batalhar pelos direitos humanos e a dignidade das trabalhadoras domésticas do Brasil.
Entrevista Brasil de Fato.
O glaucoma é a principal causa de cegueira evitável. Estima-se que em 2022, 80 milhões de pessoas no mundo tenham sido acometidas por essa doença. Nós entrevistamos o médico Bernardo Leitão Guerra para falar sobre o glaucoma, quais são os sinais de alerta e como acessar o tratamento no SUS. Bernardo foi residente no Hospital Universitário Edgar Santos, da UFBA, é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com especialização em glaucoma pelo Hospital Santa Luzia, onde atua como preceptor.
Doutor Bernardo, primeiramente a gente agradece a sua participação aqui no Brasil de Fato Bahia. Glaucoma é uma doença que acomete muita gente no estado e no mundo, mas tem pessoas que ainda desconhecem essa doença. Em poucas palavras, o que é glaucoma e como afeta a saúde ocular?
Olá, primeiro eu gostaria de agradecer a Vânia e a equipe do Brasil de Fato pelo convite para a gente falar hoje sobre glaucoma. Glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E a gente acredita que boa parte dessas cegueiras provocadas por essa doença sejam por conta do desconhecimento a respeito da doença por toda a população. No mundo, estima-se que 80 milhões de pessoas em 2022 tenham glaucoma. E no Brasil, na população acima de 40 anos, a prevalência geralmente é de 3,5% que se espera. Glaucoma nada mais é do que uma neuropatia óptica progressiva, com alterações típicas na estrutura e função dos nervos óticos, que pode, lenta e progressivamente, ocasionar a perda da visão do paciente.
Quais são os primeiros sintomas do glaucoma? Uma pessoa pode ter a doença e ser assintomática?
Por se tratar de uma doença que tem vários tipos, vai depender do tipo de glaucoma que você vai ter para ter sintomas ou não. Por exemplo, na infância, quando a gente tem, por exemplo, glaucoma congênito, a gente pode ter lacrimejamento excessivo, choro excessivo do bebê, a gente tem um olho mais aumentado, geralmente, do que o outro, que a gente chama de buftalmo, a gente pode ter a própria opacidade da córnea, prejudicando a visualização do olho. Num paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, normalmente após os 40 anos, a gente normalmente tem um paciente assintomático que não percebe, esse é o grande risco da doença, essa é a doença mais prevalente, esse é o glaucoma mais prevalente de todos, e o paciente não percebe que vai perdendo a visão, e essa visão vai sendo acometida e vai piorando aos pouquinhos, e o campo visual vai se perdendo, só que como o paciente ele fica com os dois olhos abertos, ele não consegue perceber essa alteração de campo visual que ocorre. A gente tem também o glaucoma de ângulo fechado, em que eventualmente, se esse fechamento angular ocorrer de forma aguda, o paciente pode ter sintomas bem importantes, né? A gente pode ter uma dor intensa, olho vermelho, baixa de visão, o paciente sente uma urgência oftalmológica mesmo e vai procurar uma emergência por conta de tamanha dor que ele sente, mas essa é uma minoria dos casos. Então, assim, é importante ter um contato frequente com o médico oftalmologista para determinar qual tipo de glaucoma que ele tem, para a gente determinar o melhor tratamento a ser executado em cada estágio da doença que foi encontrado.
Existe uma idade, raça ou região do país em que a prevalência é maior? O que explica essa maior incidência em algumas populações?
O principal fator de risco para o glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, por isso que é fundamental você estar sempre no seu médico oftalmologista para ele avaliar sua pressão e verificar se sua pressão já está provocando algum tipo de glaucoma e requer tratamento ou se ela é um fator de risco importante que necessita ou não de tratamento. Se a gente for falar sobre idade, o paciente com a idade maior do que 40 anos já começa a ter um fator de risco mais aumentado para o glaucoma, e quanto maior a idade do paciente, maior o risco dele desenvolver glaucoma. Ou seja, um paciente com 80 anos ele tem mais chance de ter glaucoma do que um paciente com 40 anos. Com relação à raça, vai depender do tipo de glaucoma que a gente estiver lidando. Se a gente for falar sobre glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum no Brasil, ele está mais associado à raça negra. Mas, se a gente for, por exemplo, conversar sobre glaucoma primário de ângulo fechado, ele é mais comum em asiáticos, esquimós, do que na população geral. Com relação às regiões do nosso país, a gente tem aqui no Nordeste, especialmente na Bahia, uma maior prevalência da raça negra, e isso impacta diretamente no maior número de glaucoma primário de ângulo aberto na nossa população. Mas, na região, por exemplo, de São Paulo, a gente tem bastantes casos de glaucoma de ângulo fechado, provavelmente por toda a influência asiática que tem, especialmente japonesa nessa região. E se a gente for para a região sul do país, por exemplo, a gente tem um tipo de glaucoma que é mais comum lá do que na nossa região, que é o glaucoma pseudoesfoliativo, que é mais comum em pacientes de origem europeia.
Glaucoma é uma doença possível de ser evitada ou prevenida? Qual a influência do fator genético nisso?
Bom, Vânia, o glaucoma primário de ângulo aberto, ele não pode ser evitado, a doença, de o paciente ter a doença, mas a cegueira por essa doença, ela pode ser evitada, ela pode ser prevenida. Inclusive, é uma das principais causas de cegueira evitável, dependendo do estágio da doença em que você encontra. Por isso que é muito importante fazer uma avaliação completa com seu médico oftalmologista para determinar, caso esteja acontecendo a doença, de você fazer o tratamento de controle da doença para que não haja progressão do seu glaucoma. O paciente que tem um parente, especialmente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que tem a doença, ele tem mais chance, muito mais chance, inclusive, de ter glaucoma do que a população geral. Mas não necessariamente isso implica que ele terá glaucoma, ele só tem mais chance do que a população geral de ter.
Como é feito o diagnóstico de glaucoma? Uma vez confirmada a suspeita, quais são as etapas do tratamento? Tem cura? Quais medicações são mais eficazes?
O diagnóstico de glaucoma, ele é feito em consultório. É necessário fazer uma boa anamnese do paciente, juntar com informações de exames complementares que avaliam a estrutura, a função do nervo óptico, o ângulo do olho, o processo de drenagem do humor aquoso, que é importante para a gente determinar o valor da pressão intraocular. Reunindo todos esses dados, uma vez feita a suspeita e acreditando que o paciente tem glaucoma, a gente tem alguns tratamentos que podem ser realizados, dependendo do tipo de glaucoma ou do estágio em que esse glaucoma se encontra. Se o paciente, por exemplo, tiver um glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, leve a moderado, ele pode iniciar o tratamento dele com laser ou com colírio. Caso a gente controle dessa forma, a gente vai acompanhando o paciente periodicamente. Caso a gente não controle, a gente pode fazer alguns tipos de cirurgias, e aí vai depender de cada caso para determinar a melhor conduta para cada paciente individualmente. Caso ele tenha uma doença mais avançada e a gente não tenha controle, a gente pode partir direto para a cirurgia, porque talvez os colírios não sejam suficientes para esse paciente. Quando a gente fala do glaucoma de ângulo fechado, a gente tem alguns outros tratamentos a laser, como a iridotomia e a iridoplastia, que podem ajudar, eventualmente, até a cirurgia da catarata pode contribuir nesse perfil de paciente. Mas aí vai depender muito da avaliação que é feita em consultório com cada paciente de maneira individualizada para determinar o melhor tratamento para o paciente.
Na Bahia, o diagnóstico, tratamento e acompanhamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Onde a população pode procurar por ajuda?
O tratamento do glaucoma ele pode ser realizado, sim, pelo SUS, que é universal. Normalmente o paciente busca via posto de saúde. É o encaminhamento para um serviço de referência, de distribuição de colírios e de seguimento da doença mesmo. E caso haja alguma urgência, o paciente apresente dor no olho, olho vermelho, tem também os serviços de urgência, como a UPA do Cabula e o Hospital Geral do Estado, que podem fazer um primeiro atendimento de maneira emergencial nesse paciente.
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia vai realizar o 4º Congresso Internacional Movimentos Sociais e Educação, junto com o seminário que comemora os 10 anos do curso de mestrado em Educação do Campo, o único com esse tema no país.
Socializar experiências educacionais de movimentos sociais do campo e da cidade para fortalecer alianças e estratégias de incidência. Este é o principal objetivo do 4º Congresso Internacional e 6º Congresso Nacional Movimentos Sociais e Educação, e também do Seminário de 10 anos do Mestrado Profissional em Educação do Campo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Os três eventos acontecem entre 28 de novembro e 1º de dezembro no Centro de Formação de Professores da UFRB, em Amargosa, Bahia. Toda a programação será transmitida pela TV UFRB. As inscrições com submissão de trabalho estão abertas até 15 de setembro pelo site do evento. São 13 eixos temáticos e podem ser inscritas apresentações de pesquisas e relatos de experiência. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo da UFRB e da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Educação do Campo, Cidade e Movimentos Sociais. Com um tema mobilizador, movimentos sociais, resistência e emancipação, os eventos pretendem ser espaços de debate e fortalecimento de estratégias para reconstruir as políticas de educação no país. É o que explica a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo, Ana Cristina Nascimento de Vigi, mais conhecida como Kiki.
Nós temos políticas públicas a serem reconstruídas, relações formais a serem retomadas, conselhos, participação da comunidade na escola e na educação, as relações dos movimentos sociais nos mais diversos ministérios, não só da educação, que foram retiradas, né, pelo governo fascista e antidemocrático dos últimos 4 anos. E também o Congresso é um momento de agregação das pesquisas e das lutas dos movimentos sociais em relação à educação, que afirma a educação como um instrumento de transformação do país, né?
Faz parte também da programação o seminário de celebração dos 10 anos do mestrado profissional em educação do campo, que é oferecido desde 2012 pelo PPG do Campo. Mesmo havendo vários programas que produzem pesquisas na área, é o único mestrado em educação do campo existente no Brasil. Ao longo do seu percurso, já diplomou 102 pessoas de vários estados: Bahia, Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e de todo o Nordeste brasileiro.
Também recebemos demandas formativas de pessoas que foram destacadas em seus movimentos sociais para disputar a vaga, né? Permanentemente temos candidatos e aprovados do Movimento Sem Terra, do Movimento de Pequenos Agricultores, do Movimento de Mulheres Campesinas, do Movimento de Atingidos por Barragens, das escolas do campo e, portanto, vinculados às secretarias municipais e à escola do campo como um todo, né, vindo de fóruns territoriais, de militâncias de fóruns territoriais, muitos militantes da agroecologia localizado em vários setores dos movimentos populares, do movimento sindical de trabalhadores rurais, né, e ultimamente uma grande ênfase a militantes do movimento negro localizados não só no movimento negro, mas em fóruns específicos destes movimentos que eu falei anteriormente. O nosso mestrado é um retrato da pluralidade do campesinato brasileiro e das questões conflituosas que se colocam para a ressemantização deste campesinato, né?
O seminário de 10 anos vai ser, portanto, um espaço para rememorar a história do programa e também para reunir os egressos.
Paralelamente, realizamos o seminário 10 anos, né, do mestrado profissional em educação do campo, celebrando e chamando a comunidade para entender que este lugar de produção de pesquisas em educação do campo é um lugar também de promoção, divulgação e de valorização das experiências educativas das pessoas do campo e de como essas experiências têm conservado tradições, produzidos inovações e defendido a escola pública no campo, ao tempo que denunciamos o fechamento de escolas do campo e exigimos, né, a retomada das nossas escolas.
Nós vamos falar agora sobre o livro Ebé Orun, que apresenta o culto à sociedade espiritual de mesmo nome, de autoria do professor Oluor Adelonan Isolá. A publicação aponta a presença do culto em terras brasileiras desde o período colonial e os apagamentos conceituais sobre essa tecnologia ancestral.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
De memórias africanas recortadas entre as encruzilhadas do Oceano Atlântico. Ou de novos saberes e fazeres trançados aqui no continente americano. religação após a diáspora. Com essa ideia, o sacerdote, professor e escritor Oluoa Delonã e Solar pesquisa um dos conhecimentos ancestrais intercalados pela colonialidade no Brasil. É a chamada Sociedade do Céu, ou Ebelrum, a crença de uma sociedade de amigos e familiares espirituais ligada ao plano terrestre, o Ebeaiê. Dentro da diversidade de culturas dos povos do continente africano, o Ebelrum faz parte do Ifá, no sistema de crenças do povo Yorubá. Apesar da presença em terras brasileiras desde o período colonial, Oluoa Delonã e Solar aponta apagamentos conceituais sobre o tema.
Eu penso que a Sociedade do Céu, Ebelrum, ficou talvez esquecida, ou ela se perdeu no tempo, ou as pessoas que sabiam dessa tecnologia ancestral morreram e não passaram nenhum conhecimento, não transmitiram nenhum conhecimento.
A crença em Ebelrum é fundamentada por pactos entre as pessoas na Terra e sua respectiva sociedade de amigos e familiares no plano espiritual. Apesar dos impactos nas memórias, Oluoa Delonã e Solar afirma que o culto a Ebelrum está presente no Brasil há mais de 200 anos com os cultos aos orixás. Mas, de acordo com ele, foi apenas na segunda metade do século passado que a conceituação sobre o tema ganhou força novamente em terras brasileiras.
Desde os anos 60, quando os africanos começaram a relacionar com o Brasil através do comércio de Obi e outras especiarias, você tem aí uma retomada e a entrada de novos cultos de origem africana e iorubá, especificamente no Brasil. E um desses cultos é Ebelrum.
Entre séculos de relações e décadas de conceituações, a busca sobre Ebelrum cresceu nos últimos anos nas redes sociais. De acordo com Oluoa Delonã e Solar, há informações que nem sempre são precisas ou confiáveis sobre o assunto na internet. Yanifai Fakemi vive em Salvador, na Bahia. Ela segue o culto a Ebelrum e defende o cuidado na busca por referências confiáveis sobre o assunto. Yanifai Fakemi destaca que o Ifá está presente em diferentes lugares, mas em cenário difuso pelo planeta, o que exige atenção na busca por conhecimento.
Você tem que buscar alguém que tenha um embasamento, conhecimento teórico, prático de Ifá. Porque todo mundo estuda Ifá, todo mundo conhece Ifá. Ifá está em Cuba, né? Ifá está no Brasil, Ifá está na Nigéria, está em todo lugar. Agora você precisa encontrar o Ifá que vai lhe dar conhecimento.
Da periferia de Senador Canedo, em Goiás, Oluoa Delonã e Solar conheceu o culto a Ebelrum na Nigéria em 2014. Religando ancestralidades, ele assumiu a tarefa de pesquisar sobre o tema e construir referências diante das muitas informações nas redes e nos terreiros. Do trabalho surgiu a publicação do livro Ebelrum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais. Mas esse processo não foi assim tão simples. As palavras que foram escritas atravessaram uma complexidade de saberes e fazeres guardados pela tradição oral. De acordo com o autor, a publicação é útil para os debates atuais, atendendo uma perspectiva didática sobre o assunto. Mas, de acordo com ele, o livro é incapaz de absorver toda a riqueza de conhecimentos de palavras faladas presentes em Ebelrum.
A tradição de Ifá, Orixá, a tradição de Ebelrum é uma tradição oral. Todo o seu conhecimento foi passado, tem sido passado de forma oral. O livro não chega nem a ser um resumo da grandeza que é a tradição de Ebelrum. O livro só é um introito, né? O livro só é uma forma de possibilitar as pessoas a encontrar um pouco com essa tradição, com esse culto que é Ebelrum no nosso país, né?
Dividido em 19 capítulos, a publicação vai de conceituações de raízes ancestrais, como a criação da história na Gênese Yorubá, a questões cotidianas, como os conflitos nas relações familiares. Na crença Ebelrum, cada pessoa no plano terrestre possui um duplo celestial, como uma espécie de avatar no plano espiritual. Oluoa Delonã e Solar explica que essa conexão com a Sociedade do Céu e seus pactos é determinante para o conceito de bem viver na Terra.
E a gente conecta com esse duplo como uma forma de ter equilíbrio na vida, de ter paz, de ter saúde, de ser próspero, né? Sobretudo quando as coisas estão dando errada, né? A pessoa percebe que ela está desintegrada, que ela está desconectada. O que é o caminho espiritual, se não você se conectar com essa força maior que você entende que está num outro lugar, que está num outro plano, que a gente chama de céu.
Consciente ou não do conceito, para Oluoa Delonoy Solar, o Brasil manteve relações que alimentaram o culto a Ebé-Orun em um trânsito permanente, entre outras crenças.
O Brasil está impregnado de reminiscências, né, de possibilidades que demonstram que esse culto já esteve por aqui, que esse culto já foi praticado na nossa terra e que esse culto, de alguma forma, foi sendo recriado através da tradição dos erês da Umbanda, através da tradição dos erês do Candomblé, através do que a gente chama no tambor de mina, das tobosse, né? Que eram espíritos infantis que mulheres recebiam, né? Através do culto de São Cornos Damião, né?
Um exemplo dessas encruzilhadas de cultos está na organização do Quilombo Casa, localizado na comunidade de Amaro Branco, em Olinda, Pernambuco. Elaine Una, cofundadora do grupo, destaca a importância do trabalho de Oluoa Delonoy Solar. Ela afirma que o Quilombo Casa foi fundado por jovens que pretendem afirmar suas raízes ancestrais. Por isso, conectam a ciência do Ifá com a Jurema Sagrada, de origem indígena, tendo o bem viver como uma liga transcultural.
Com esse desejo latente, há alguns anos atrás, a gente conhece o babá Adelonan Xolá, da família Ololá, e vê, percebe, sente que dentro da vida dele, da prática e da sua expansão com o culto Ifá, ele consegue compreender a nossa terra Pernambuco a partir da ciência da terra, das folhas, que é a Jurema. E aí a gente pensa, não, precisamos fazer essa confluência, a gente precisa fazer essa confluência acontecer.
Com a participação do Quilombo Casa, o livro Ebé-Orun, Nossos Amigos e Familiares Espirituais foi lançado no Recife e está disponível para compras pela internet. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir e Pedro Estropa Solas. Locução, Daniel Lamir.
Hoje a nossa cozinha baiana está com cheiro de dendê. Marise Lima, Oliveira da Cruz, do Boteco da Mari, na Praia de Tubarão, em Paripe, ensina a gente a fazer um marisco com mamão verde. Pega seu bloquinho e caneta e presta atenção na receita e na história que a Mari vai contar.
Eu moro em Tubarão, eu tenho um Boteco da Mari, que eu atendo as pessoas aqui. E esse prato é, assim, muito pedido, né? Pelas pessoas que vêm aqui. Então é assim, o marisco, né? Eu vou passar para vocês uma receita de 500 gramas de marisco e um mamão grande. Então a gente tempera esse marisco com alho e sal, cebola e tomate e coentro, né? E leva ao fogo. E o mamão a gente bota para ferventar. E quando tiver pronto esse marisco, a gente joga o mamão junto com o dendê, né? E antes disso tudo, né, que eu comecei a falar do marisco, então a gente sai para mariscar, né, que é uma casquinha, né, que a gente vai pro mar, vai pra maré, catar esse marisco. E quando chega em casa, a gente bota para ferventar e tira da cascas. E faz a moqueca, que já está ferventado. Então a gente pega 500 gramas, estou passando 500 gramas de marisco. E a gente tempera no alho e sal, cebola, tomate, coentro. E leva ao fogo, né? Bota um fiozinho de azeite doce para poder incrementar mais um pouquinho. E no finzinho a gente bota o azeite de dendê. Junto com o mamão que a gente já ferventou lá atrás. Então é isso, essa origem vem, né, muito antiga aqui, né, que a gente saía para mariscar, para pegar esse marisco e fazer para a família, né? Hoje é um prato, né, que a gente leva para as pessoas, que oferece, né, para algumas pessoas que vêm e que gostam do marisco com mamão. Mas esse marisco pode ser feito com chuchu, com batata, fica ao critério de qualquer pessoa. Mas na tradição é feito com mamão. Gente, eu estou muito grato de participar desse quadro. Obrigado para vocês.
Começa agora mais um episódio da série de reportagens No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenação Ecumênica de Serviços, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira, no passado e no presente. Nesse quarto episódio, nós contamos a história da resistência das comunidades que convivem com o semiárido e o recente avanço dos empreendimentos das chamadas energias renováveis sobre esse território.
Para entender a relevância do semiárido, basta entender que nesse semiárido vivem 28 milhões de pessoas. Junto com essa população expressiva, nós temos a Caatinga, né? A Caatinga está no semiárido. Esse bioma que é de grande importância, com toda a sua biodiversidade. É nesse bioma também, é nesse semiárido, que se encontra uma infinidade de bens naturais. Daí todo um assédio, né, hoje para a exploração do semiárido brasileiro. É, nós temos uma diversidade de bens naturais, a exemplo do a próprio Rio São Francisco, a maioria da Bacia de São Francisco se encontra nessa região. É rico em minérios, o solo, né, que permite vários tipos de produção.
É importante dizer que nós avançamos muito, né? O semiárido brasileiro, a partir das várias articulações que compõem a ASA, a articulação do semiárido brasileiro, tem construído inovações importantes no sentido da construção do conhecimento, das práticas da agroecologia, das práticas e tecnologias sociais que mudaram a vida desse povo, que mudaram a vida das famílias do semiárido. Então, esses são as questões que nós trazemos quando falamos da convivência com o semiárido, quando falamos, né, de nós queremos um modelo de energia descentralizado.
Cada passo dado na defesa de direitos e da democracia envolve o trabalho de muita gente e por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nessa caminhada. A convivência com o semiárido é o tema desse quarto episódio da série No Rastro das Lutas, Movimentos Populares Abrindo Caminhos para a Democracia e Direitos no Brasil. Produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI. Foi-se o tempo em que a visão estereotipada do semiárido estava relacionada exclusivamente com a seca, a pobreza, a migração de pessoas para o Sudeste. Essa imagem construída e projetada por muitas décadas como uma região reduzida à escassez de chuva não corresponde ao entendimento que as populações locais têm de si e do seu lugar, marcadas por um contexto de políticas de assistencialismo, coronelismo e um território subjugado e explorado especialmente nas décadas de 70 e 80, existiu todo um movimento que entendia a urgência de construir uma nova narrativa sobre o semiárido, que, ao contrário do que diz o senso comum, é uma região cheia de riquezas naturais.
No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil.
Para Marina Rocha, agente da CPT, Comissão Pastoral da Terra, no centro-norte da Bahia e com atuação no território da Diocese de Juazeiro, acompanhando as comunidades tradicionais de Fundo de Pasto e Ribeirinhas, o semiárido é uma região de vida em todos os sentidos.
Temos a água, como eu já falei, a água no subsolo, a água do Rio São Francisco, dos lagos, das lagoas. É aqui também onde se tem a possibilidade de produzir uma infinidade de alimentos, desde a produção de caprinos, ovinos. Hoje é muito forte a apicultura, produção de mel. Tem muitos municípios que são os maiores produtores de mel do Brasil. A produção de alimentos, né, seja para o consumo humano, geralmente é produzida aqui nessa região semiárida. E toda a vida das pessoas no semiárido, né, os povos ribeirinhos, os povos as comunidades de fundo de pasto, fecho de pasto, temos também quilombolas, indígenas. Então, aqui é uma região rica. Então, ela tem um peso muito forte quando se fala em termos de Nordeste, né, e também em termos de Brasil.
Apesar de toda essa riqueza pontuada por Marina, a região sempre foi marcada por conflitos e muita disputa para construir o bem viver. A gente da CPT olha para o passado e relembra uma experiência potente vivida no semiárido e que, além de ter gerado uma nova convivência com o bioma, mobilizou políticas públicas e novas tecnologias para a vida no local. A construção e o uso das cisternas trouxe grandes revoluções.
Não se pode negar que foi um momento novo para as populações do semiárido. E isso a gente tem percebido, né, mas de forma mais forte, né, final dos anos 90, nos anos 2000. E muitas mudanças aconteceram com a construção, com acesso a essas cisternas das populações do campo. A gente percebe assim, o maior impacto foi para a vida das mulheres. Então, geralmente, as mulheres, elas que andavam atrás de água, né, carregando água na cabeça, principalmente água para o consumo humano. Então, as mulheres passavam o tempo todo, nos períodos de estiagem, carregando água para favorecer o uso dessa água para seus filhos, sua família. Isso, graças a Deus, já não existe mais. Quando se tratava de discussão dos problemas, da realidade, era mais forte, era a presença masculina. E hoje a gente percebe uma forte participação das mulheres. O protagonismo das mulheres cresceu nas lutas, nas organizações. A gente vê com as cisternas de produção, então em qualquer época do ano a gente vê, chega na casa das pessoas e vê as pessoas se alimentando. O importante também nesse processo foi o trabalho educativo, então que favoreceu as pessoas entenderem que as cisternas eram de uso do consumo humano, bem como a cisterna de produção. Tem muitas famílias, inclusive as que não tiveram acesso, já que as cisternas de consumo humano a maioria da população hoje já possui, mas a grande parte das pessoas ainda não tem a cisterna de produção. Então, isso é sempre uma reivindicação para que todas as comunidades, todas as famílias também possuam sua cisterna de produção.
Se há algumas décadas a luta dos movimentos populares era pela instalação de cisternas que trouxe mais qualidade de vida para as comunidades, mais recentemente, a ameaça ao território vem da instalação de parques eólicos e solares. Roselita Vitor, camponesa da Reforma Agrária e coordenadora do Polo da Borborema, no Agreste da Paraíba, é ativista experiente no assunto e pontua mudanças representativas na última década.
Nesse modelo centralizado que tem se expandido no semiárido, é um modelo que não dá para a gente dizer que ele dá para conviver com a convivência com o semiárido e com a agroecologia. Por quê? Porque é um modelo que desmata. É preciso desmatar uma área enorme para a construção de uma usina solar. Desmata-se para abrir estrada, desmata-se para construir a base dos aerogeradores. E é um modelo que consome muita água para produzir. Então, como é que a gente pode dizer que esse modelo que está aí de produção de energia, ela é uma energia limpa, né? Ela não pode ser limpa porque ela desmata mais, porque ela consome mais água para produção e para a construção dos aerogeradores e dos parques solares. Mas queremos também dizer que ela ela também prejudica. No semiárido brasileiro, em Caetés, no Rio Grande do Norte, centenas de famílias vivem tomando psicotrópicos para poder dormir.
Outra combativa no tema, Marina tem o mesmo entendimento de Roseli quanto aos prejuízos assinados pelas energias eólicas, solar e pela mineração. No ponto de vista dela, os impactos negativos são enormes, especialmente para os jovens e para as mulheres.
Nós entendemos que a energia renovável é necessária, então, para toda a região, né, para colaborar na preservação ambiental. Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, o que não se pode admitir é que esses, para a implantação dessas energias, seja de expulsão das comunidades do campo, seja de destruição total da natureza. Como eu falei anteriormente, nossa região é rica em vento, em sol, em água. Então, tudo isso é aproveitado pelas grandes empresas, né, para gerar mais capital. E o que a região semiárida necessita é que, para que essas populações tenham uma vida melhor, que essas populações tenham acesso também a esses bens que são produzidos na natureza em seus territórios.
Preocupadas com a vida futura na região e cheias de proposições e ideias alternativas que possam favorecer as pessoas das comunidades, Marina e Roseli projetam um futuro diferente para o semiárido.
Por que não se pensar em descentralização da energia? Não se pensar em grandes projetos que destruem tudo, destroem a natureza, destroem a vida das pessoas, expulsam as pessoas de seus territórios, mexe com a fauna, a flora, com toda a visibilidade, né, a riqueza do semiárido. Por que não pensar em projetos pequenos que venham favorecer a vida das comunidades e que essa produção de energia seja, em primeiro lugar, para as comunidades? Então, a única dificuldade que a gente tem de entender essa loucura pelas energias renováveis é essa forma, essa transição energética que não leva em consideração as populações, a vida, o meio ambiente desse semiárido brasileiro.
A outra grande pergunta que nós fazemos é: para onde vai essa energia? Se no Brasil a gente tem energia armazenada para até 2050, por que se continua avançando no modelo de produção de energia que tem uma série de contradições quando a gente pensa as mudanças climáticas? Então, a energia produzida, ela não fica nas comunidades, às vezes nem fica no município. Essa energia, ela está sendo produzida para a região do sul, para o agronegócio, para as grandes empresas. Então, mas as famílias agricultoras têm desenvolvido uma série de experiências de produção de energia a partir de placas solar para pequenas indústrias de polpas nas suas comunidades, padarias. Tem famílias que têm placas solares na sua casa. Tem cooperativas de produção de energia, por exemplo, lá no Médio Sertão, na Paraíba, que vai para várias famílias. Na verdade, esse modelo agressor e centralizado, a energia vai para o agronegócio. E essa é uma grande questão que nós temos.
A implantação desses empreendimentos, eles aconteceram na última década. E a gente já vê toda uma destruição sem precedentes. Imagine se esses empreendimentos continuarem sendo implantados de forma desenfreada, em nome de energia limpa, em nome de energia renovável. E a gente sabe que todo dia aparece uma forma de energia nova, com todo um discurso de mudanças, né, para apoiar, para colaborar, para que não atrapalhe a vida das pessoas, o futuro do país, o futuro com as mudanças climáticas. Mas a gente percebe que tudo isso são formas de destruição cada vez maiores do povo e também formas de inviabilizar a continuidade da vida nessa região semiárida.
Roseli, além de ser camponesa e militante pela reforma agrária, é também coordenadora da articulação do semiárido, Asa Paraíba. Ela relembra um importante momento para ampliação desse debate em março deste ano, após a Asa Brasil ter entregue ao presidente Lula a carta Energia Verdadeiramente Limpa para um Semiárido Vivo.
Então, o documento da ASA, ele é um documento que expressa claramente que não dá para construir a convivência com o semiárido, que é uma ação inovadora da articulação, da convivência com o semiárido, da agroecologia, onde um modelo de produção de energia que vem, primeiro, de uma forma individualizada e danosa, assediando as famílias agricultoras com a história de uma falsa renda, num modelo que se desmata, num modelo em que afeta a vida das pessoas. Então, a ASA se colocou trazendo um documento que explicita o seu pensamento com relação a esse modelo de produção de energia. Isso é importante para quando a gente pensa a convivência com o semiárido. Se fala muito da energia limpa, da energia renovável, mas as famílias agricultoras vêm colocando os vários impactos sociais na vida deles, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do seu próprio território, da natureza.
Mirar as experiências boas do passado para fortalecer os caminhos do amanhã. Roseli enumera o modelo de produção que se quer e o que não se quer, nem hoje e nem nunca, no semiárido do Brasil.
Nós não queremos um modelo de produção de energia que se apropria da terra, das famílias agricultoras, a partir de contratos que nem são analisados e que as famílias nem têm acesso a um advogado, inclusive, para compreender o que tem ali. Que de uma forma discreta se apropria da terra das famílias agricultoras. Né? Nós não queremos um modelo de produção de energia onde se produz para as empresas, para o agronegócio, e as famílias ficam com o ônus dessa produção, com problemas de saúde, onde a natureza ela é totalmente apropriada, porque se usa a terra, se usa o vento, o sol, que são bens comuns de todas as pessoas, para uso privativo. Né? Mas também nós não queremos um modelo de energia que agride a natureza, que afasta os animais do nosso bioma, que é um bioma caatinga, é um bioma que já vive num processo de desertificação e com a expansão dessas energias nesse modelo, tende-se a se agravar. Então, queremos uma energia que seja justa, que seja apropriada pelas comunidades, onde as pessoas tenham o direito de continuar e viver no semiárido, nas suas comunidades, mantendo seus modos de vida.
Assim a gente chega ao fim desse quarto episódio de No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras, do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Vânia Dias. A edição é de Gabriela Morim e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio.
Nosso programa vai chegando ao fim, mas você pode seguir se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildefatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184 7199-6383, repetindo, 7199-6383. Participaram deste programa Vânia Dias, Bruna Ercog e Daniel Lamy na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.